E a propósito, senhor presidente, ao lado desta conferência oficial, acontecia uma conferência no mundo real, onde estavam as empresas privadas e onde estavam as demandas de vários setores da nossa economia, que podem ter impacto, evidentemente, importante nessa nova economia que nós queremos fazer. Eu me refiro às ações que nós podemos desenvolver no nosso modelo de energia para áreas isoladas, eu me refiro na questão dos resíduos sólidos, que o Brasil ainda tem muito que avançar, eu me refiro também às compensações internas. O Brasil discute nesse momento a sua fase final, ou seu terço final, do Código Florestal, porque houve vetos da presidenta, e a presidenta emitiu uma medida provisória que estará sendo debatida agora, após Rio+20, na comissão apropriada, onde nós teremos algumas oportunidades ainda para fazer essa migração, e lá, sim, nós verificamos de que há um espaço muito grande para o Brasil crescer. Eu gostaria de ouvir, portanto, tanto dos senhores debatedores, qual a expectativa que teremos a partir dos próximos 2 anos, com relação ao protocolo de Quioto e a nova estruturação sobre a economia verde a partir de serviços ambientais, onde as florestas em pé, que prestam grandes e importantes serviços, sejam efetivamente mecanismos postos e mecanismos com modelos de financiamentos estabelecidos e com modelos de comercialização estabelecidos. Nos moldes que foram feitos, por exemplo, modelos de financiamento e de comercialização para mudança de matriz energética, na compensação das emissões. O que a diplomacia brasileira e o que o governo brasileiro acredita que será possível construir nesse espaço e nesse interregno de 2 anos para que a próxima convenção, a próxima conferência, não seja mais uma vez uma frustração de termos boas ideias, boa tecnologia, bom acúmulo de conhecimento, mas, lamentavelmente, a falta de vontade política e econômica de financiar a migração para essa nova economia. Muito obrigado, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente. Muito obrigado, senador Eduardo Braga. Pela ordem, senhor de Souza, eu só peço a compreensão de todos para que possamos ser bastante objetivos, porque em seguida nós vamos ter uma solenidade à posição do retrato do senador Renato Casagrande, e para a qual eu peço a presença de todos. Passo a palavra ao senador Sérgio Souza.
E outras comissões também já iniciaram os seus trabalhos, como exemplo da CAI, que estamos lá já num processo de votação de matérias deliberativas e terminativas e não terminativas. Mas eu só queria fazer um registro aqui, lembrado pelo senador Eduardo Braga, da postura do governador Cabral e do prefeito Eduardo Paes e da sensibilidade destes dois importantes gestores públicos de entender a necessidade de dar nos dias, pelo menos na semana onde houve as grandes reuniões, tivesse, então, o ponto facultativo e também as férias escolares. Então, enaltecer a postura do governador Cabral e também do prefeito Eduardo Paes por essa sensibilidade para dar uma resposta à sociedade e à comunidade mundial do que o Brasil pode fazer em eventos dessa grandiosidade.
Muito obrigado, senador Sérgio Souza. Eu vou passar a palavra aos nossos convidados, sugerindo que, na medida do possível, consigam se ater aí um tempo de 5 minutos, se a mesa será tolerante, se houver necessidade um pouco maior, apenas registrando, já que o senador Renato Casagrande já se encontra no Senado Federal, e em seguida nós vamos fazer a solenidade, para a qual, mais uma vez, convido a todos. E passo, com muita alegria, a palavra ao embaixador André Corrêa do Lago.
Senador, muitíssimo obrigado. O debate é riquíssimo. É uma tortura o senhor dizer que a gente tem só 5 minutos, mas eu vou tentar abordar alguns dos temas muito rapidamente. Primeiro, o que o senhor disse, senador, essa questão do Pacto Nacional para o Desenvolvimento Sustentável. Eu acho que isso, o Parlamento tem um papel absolutamente chave E eu fico muito feliz de ouvir isso. Eu espero que isso seja, permita o Brasil trabalhar naquilo que eu tenho absoluta convicção. A agenda de desenvolvimento sustentável é uma extraordinária oportunidade para o Brasil. Nenhum país está mais preparado para ser o líder do mundo na área de desenvolvimento sustentável do que o Brasil. Não há nenhum. E eu acho que é uma oportunidade extraordinária de que esse país, com as suas capacidades, com a sua visão de mundo, abrace isso cada vez mais e fico muito feliz. Espero que a Rio Mais Vinho tenha contribuído a isso. Em segundo lugar, eu queria agradecer as palavras generosas de todos os senadores com relação à organização da conferência. A organização da conferência foi graças a um grupo coordenado por um colega meu, o ministro Laudemar Aguiar, que fez um trabalho extraordinário em estreita colaboração, evidentemente, com as Forças Armadas, com a Polícia Federal, com o governo do Rio, com a Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, foi realmente uma demonstração de quando a gente se junta, a gente consegue fazer coisas incríveis, e foi muito interessante que o senador Eduardo Braga fez a comparação com a desastrosa conferência organizada num país riquíssimo, que é a Dinamarca. Obviamente, tem várias circunstâncias muito complicadas, mas, na verdade, várias coisas eram previsíveis do que aconteceu em Copenhague. E eu acho que também fica muito bem para nós mostrar que um país em desenvolvimento usa todos os meios possíveis para assegurar que, se convida a comunidade internacional em casa, tem que tratar bem a comunidade internacional. E eu acho que isso ficou muito claro, muito patente, e nós temos que agradecer realmente todas as autoridades que contribuíram para isso. A questão da população. Eu queria fazer um comentário aqui muito breve, porque, apesar de eu achar a apresentação do Viola, como sempre, extremamente interessante, eu me sinto obrigado a discordar do professor Viola, porque senão ele vai ficar muito frustrado se eu não discordar. Então, é o seguinte, a questão da população mudou de maneira extraordinariamente positiva nos últimos anos. Em 1972, achava-se que a população mundial ia chegar a 14 bi para começar a diminuir. Agora nós sabemos que a população mundial vai passar a diminuir a partir de 9 ou 10 bilhões. O que que isso significa? Isso significa que o mundo é viável. É viável erradicar a pobreza e é viável viver bem neste planeta. Bom, eu acho que esse é o grande elemento que muda completamente a psicologia com relação à questão do planeta. E aí eu me permito também abordar uma questão também que foi levantada pelo nosso professor Viola, que é essa questão dos limites planetários aqui desse documento muito interessante que ele distribuiu. Eu acho que a Rio Mais 20 é uma conferência que lembra que o problema não é o planeta, o problema é cuidar dos seres humanos. Porque, como diz o Besserman, o secretário de Meio Ambiente do Rio, quando a população mundial desaparecer, o planeta vai continuar. A questão é a população no planeta. Então, a base da discussão não tem que ser os limites do planeta, tem que ser como nós vamos dar qualidade de vida a 9 bilhões de pessoas em 2050. Se nós somos sinceros no desejo de erradicar a pobreza. Porque se nós vamos erradicar a pobreza é para dar condições de vida dignas para as pessoas. Se nós vamos dar condições de vida digna, nós temos que fazer o cálculo inverso. Não é ter os limites do planeta como referência, é ter as necessidades sustentáveis, levando em consideração a mudança dos padrões sustentáveis de produção e consumo, para que a população mundial tenha uma boa qualidade de vida até chegar a esse nível máximo e depois decrescer. A outra questão que eu gostaria rapidissimamente de comentar é que a Rio Mais 20 também é a conferência a partir da qual as cidades são vistas de um ponto de vista positivo. Não há nada melhor para para a questão ambiental e para a questão do desenvolvimento sustentável do que cidades. Até Joanesburgo falava-se horrores das cidades nos documentos das Nações Unidas, mas agora sabe-se que o ser humano que menos emite é o habitante de uma cidade densa. A cidade é a melhor coisa que tem para o desenvolvimento sustentável. E o documento da Rio Mais 20 é um passo muito importante nesse caminho, porque as cidades é tudo. O nosso senador Sérgio Souza estava lembrando a questão de transporte, a questão de energia, que não se pode viver sem todas essas coisas. A cidade é onde o transporte, a energia, a construção pode emitir o mínimo para a população mundial. Então, a cidade é o futuro, a cidade densa é o futuro. E a cara da cidade do futuro é a cara das cidades do mundo em desenvolvimento. Então, o Brasil também, de novo aí, tem uma oportunidade de ser um líder mundial extraordinário, porque o Brasil é um país que já é mais de 85% urbano e a tendência do mundo é se tornar cada vez mais urbano. Outro dia eu vi um dado incrível, até 2015 ou 2018, a América do Sul vai ser o lugar mais urbano do mundo. É a região, a América Latina vai ser a região mais urbana do mundo, com mais de 90%, até 95%. Então, o Brasil tem um papel extraordinário também nessa dimensão. Bom, com relação à posição dos países na conferência, eu queria lembrar um ponto que eu acho muito importante, que eu aprendi mais claramente na Rio+20, é o seguinte: nenhum país é exemplar. Todos os países estão divididos. Então, quando o nosso professor Viola menciona a coisa da União Europeia, ele mencionou de maneira muito clara e muito correta. A União Europeia está também dividida, porque tem países que estão muito bem numa área, tem países que estão muito menos bem numa outra área, e, portanto, não há essa visão uniforme e muito clara que a gente possa dizer que tal país é bom, tal país é menos bom. Essa questão dos setores é absolutamente fascinante e é a grande oportunidade das cidades, porque eu acho que há, hoje em dia, está se desenvolvendo um tipo de política de cidades que é extremamente interessante. Uma experiência do Rio de Janeiro pode ser mais importante para Nápoles e para Singapura do que para uma outra cidade brasileira. E esse tipo de inter-relação entre os países que está crescendo nessa dimensão de setores e nessa dimensão de cidades é uma coisa que eu acho que ficou também muito claro nesse documento, que faz que esse documento seja muito contemporâneo. Por fim, eu queria comentar que é realmente um prazer muito grande ver o envolvimento do Senado nesse tema e reiterar a alegria do Ministério das Relações Exteriores de ver que os senhores vão continuar acompanhando o que vai acontecer, o que nós vamos fazer da Rio+20. Porque a Rio+20 não é o fim, Rio+20 é um início, e eu espero contar com a paciência dos senhores e voltar muito aqui em todo esse período no qual nós vamos tentar fazer com que o que nós decidimos na Rio+20 seja realmente um sucesso efetivo para os próximos anos. Muito obrigado.
Embaixador André Corrêa do Lago, obrigado pela sua participação, pela sua contribuição a esse debate, e com certeza Vossa Excelência será convidado e nos brindará muitas vezes com sua presença nessa comissão. A assessoria me informa que o senador Renato Casagrande já se encontra aqui na sala da nossa comissão. Passo a palavra ao secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente, doutor Francisco Gaetano.
Muito obrigado, senador. Brevemente, para encerrar, eu queria destacar três pontos. Primeiro, a agenda ambiental, a agenda sustentabilidade, é uma agenda condenada ao sucesso, porque é uma agenda da juventude. É uma agenda que, se nós observarmos o que se passa hoje no âmbito das nossas famílias, no âmbito das universidades, no âmbito da mídia brasileira, no âmbito das redes sociais, é uma agenda vencedora. É uma agenda que já conquistou a juventude brasileira. Isso é motivo de muita alegria e de muito otimismo.